Quero saudar a todos e a todas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui nesta manhã, voltar a esta casa, onde participamos por alguns anos como membros e ajudantes também na proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Quero também agradecer ao professor Falcão, nosso companheiro, nosso amigo, que tem lecionado lá desde o século passado, acredito. Não vou dizer milênio, porque um dia alguém disse, não é para falar milênio, diga século passado, né? Então, temos vários professores aqui da Igreja do Bacacheri. Temos a professora Gleides Domingues, temos o professor Silvado, que está de licença no momento, pela função que exerce na Convenção Batista Brasileira, e tem o Marcos Paulo Ferreira, de quem eu fui examinador da sua banca de mestrado há uns 2 anos atrás ali na PUC. E ele fez um excelente trabalho, um rapaz muito inteligente, e está conosco ali também. Queremos dizer que, embora a faculdade seja uma faculdade de um nível acadêmico importante, legal, mas o mais importante é que ela trabalha, acima de tudo, com vocacionados, com pessoas que são chamadas por Deus para exercerem os mais diferentes ministérios na igreja, e em particular o ministério da pregação da palavra de Deus. Então, sentimos-nos muito alegres em estar trabalhando, ajudando as igrejas na preparação de seus líderes, dos quais vários deles aqui, quando vi o jornal do domingo pela manhã, quando foi entregue à porta, na recepção, eu vi vários deles que passaram por nós. Vários ex-alunos que estão aqui, trabalhando, exercendo o seu ministério e realizando a obra de Deus. De maneira que cada professor, não é isso, Falcão? Cada um de nós, como professores, somos 0,0001% de cada um que está aqui trabalhando. Então temos a nossa colaboração, ajudando as igrejas na preparação de seus vocacionados. Quero saudar o pastor Isaías Quirino, nosso diretor-geral da Convenção Batista Paranaense, e em especial também meu pastor Avelino Ferreira, que conheço desde a década de 70, quando ele chegou lá em Cianorte. Lembro-me que ele havia chegado há uns 3 meses aqui no Brasil e pregou lá com aquela ousadia, né? aquele brilhantismo de sempre, né? Com aquele carisma. E aí à porta uma das irmãs disse assim, nossa, o senhor está no Brasil há 3 meses e já fala um português tão perfeito, né? Já aprendeu a nossa língua. Aí ele respondeu assim, sua língua nada, a língua é minha, vocês é que a roubaram. Muito bem, não sei se lembra disso, né? Mas foi lá em Cianorte. João capítulo 1, versículos 43 a 49, um dos textos bem interessantes para se falar sobre a chamada ministerial, a chamada ao trabalho. E embora seja uma mensagem, um sermão, em parte específico para pessoas que são vocacionadas para liderarem a igreja e pregarem a palavra de Deus, também é um sermão que pode ser aplicado a qualquer um, porque todos somos chamados para exercermos alguma espécie de ministério na Igreja de Jesus Cristo. Existe um chamado específico para a liderança, para o presbitério, para o pastorado, para missões, mas existe também o chamado para exercer determinados ministérios na igreja local. Portanto, aquilo que for aplicado à vocação específica para o ministério da palavra, você pode também aplicar ao seu coração, se não tens esse chamado, mas com certeza tens um chamado para trabalhar na igreja de Jesus Cristo em um dos ministérios que a igreja possui. João capítulo 1, versículo 43 até o versículo 49. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. E encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: temos encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa da Vila Pinto? Mais ou menos isso, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vamos orar mais uma vez? Nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, tu que eras, és e hás de vir, diante de quem nos dobramos, diante de quem estamos nesta manhã, para toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória dedicar-te, queremos pedir-te que o teu divino Espírito Santo esteja a perscrutar, a vasculhar o nosso coração, nossa mente, nossas ideias, nossos pensamentos, o âmago do nosso ser, a nossa alma, nosso espírito, tudo que em nós existe, para que possamos compreender as grandiosidades do teu ser e da tua palavra. Por isso, Senhor, venha a nos iluminar, a todos nós, a fim de compreendermos um pouco mais do que a tua palavra nos revela. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O contexto desta passagem é o seguinte: Jesus estava nas regiões lá da Judéia, onde João, o Batizador, estava realizando o seu ministério. Ele estava pregando, ele estava batizando, ele estava ensinando. E a sua pregação era uma pregação que chamava ao arrependimento. Era uma pregação que chamava à mudança de vida. Chamava a uma conversão. E a ele vinham todas as pessoas e muita gente de todas as partes. E o próprio Jesus Cristo foi até ele e foi batizado por ele no rio Jordão. E a partir do momento em que João, o Batizador, vê Jesus, ele começa a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em um determinado momento ele estava com dois de seus discípulos, um deles era André, o outro não se menciona o nome, e estes dois discípulos de João escutam o Batizador dizer o seguinte quando Jesus estava passando: eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente aqueles dois seguiram a Jesus passaram a tarde com ele, a partir das 16 horas, ficaram a noite onde Jesus se encontrava, e bastaram apenas algumas horas, alguns instantes, não foi preciso nem 24 horas, para André descobrir que Jesus era o Cristo, o Messias. Nos evangelhos sinóticos, os discípulos reconhecem Jesus como Cristo, o Messias, através de Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus. Mas aqui em João já há discípulos, desde o início, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Porque João escreve em uma perspectiva diferente. João escreve teologicamente. João escreve não sob o ponto de vista histórico, mas sob o ponto de vista espiritual. E depois André chama o seu irmão, dizendo: achamos o Messias, aquele que quer... A palavra Messias quer dizer o Cristo. E levou o Pedro até Jesus. Nos evangelhos sinóticos, André e Pedro são chamados enquanto estão pescando. Mas aquilo já é um segundo encontro de Jesus com aqueles homens. O primeiro encontro foi aqui, na época em que muitos dos discípulos de Jesus estavam envolvidos com o batizador. Aqui foi o chamamento. Aqui foi a chamada vocacional. Lá quando eles estavam pescando, mais para frente, já foi a chamada para eles se matricularem na faculdade de Jesus. E a faculdade de Jesus, ele era o currículo e ele era o mestre. E eles passaram a estudar, a entender e a compreender com o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo-poderoso. E no dia seguinte, depois de Jesus chamar André e André chamar Pedro, já estava se formando um grupo, Jesus decide ir lá para a Galiléia, de onde ele era, não por nascimento, mas havia sido criado na Galiléia, em uma cidade chamada Nazaré. E ele resolveu ir para aquele lugar porque era um lugar carente, um lugar necessitado, um lugar onde havia pessoas, um lugar que necessitava dele e também de seus discípulos. Jesus não ficou em Jerusalém, na capital, na grande cidade, no templo. Embora ele visitasse o templo nas festas, durante os períodos festivos, ele foi lá para a Galiléia, onde havia muita gente doente, muita gente pobre, muita gente carente, muita gente necessitada, muita gente que não estava ali em Jerusalém para ouvir os ensinos dos escribas e fariseus e que precisavam ouvir uma palavra da verdade, uma palavra que tocasse seus corações. E Jesus decidiu ir para lá. E encontra no caminho um certo cidadão chamado Filipe, que era da mesma cidade de André e Pedro, Betsaida. E ele olhou para Filipe e disse: segue-me. A primeira coisa que acontece com aquele que é chamado por Deus, que é vocacionado por Jesus, é receber esta palavra: segue-me. E naquele tempo, seguir a Jesus significava deixar os afazeres para trás, deixar a sua profissão para trás, deixar a sua família para trás, e segui-lo, e aprender dele, e a beber dele, a caminhar com ele, a sofrer com ele, a viver junto dele, a morar debaixo do mesmo teto, a enfrentar os mesmos problemas que Jesus iria enfrentar, enfrentar as dificuldades, segue-me. Filipe e tantos outros estavam tranquilos na vida. João e André, por exemplo, eles eram pescadores, mas eles não eram pescadores empregados, eles eram patrões, eles tinham dinheiro, eles tinham muitos barcos. E quando Jesus os convoca, eles deixam tudo para seguir a Jesus, porque Jesus, a sua missão, o seu ministério, se tornou a coisa mais importante para eles. Vivemos um mundo, uma sociedade, em que cada qual pensa muito em si mesmo, no fazer dinheiro, ter uma profissão, o que é digno. Mas muitas pessoas estão a se esquecer que antes de seguirmos um caminho, uma profissão, termos dinheiro, termos tantas coisas na vida, estarmos sossegados, Jesus está nos convocando e nos chamando para sairmos deste sossego, para enfrentarmos este mundo caótico, este mundo corrompido, este mundo que jaz no maligno e que precisa ser transformado pelo poder de Deus. E Deus precisa de homens e mulheres que o sigam. E seguir a Jesus significa seguir os seus princípios, seus ensinos, sua mensagem, seu caminho. E a cultura de hoje em dia está tentando passar elementos, padrões totalmente opostos aos padrões que a Bíblia nos oferece e que Jesus nos apresenta. E muitos têm deixado esses padrões ingressarem em suas igrejas, em seus corações. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E para que isso não aconteça, nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros seguidores do Mestre. E fazermos como Filipe. Não importa o que vai acontecer, eu vou seguir este homem. Eu vou seguir esta pessoa. Eu vejo nele algo importante, algo que vai me retribuir. Talvez não neste mundo, mas no porvir a vida eterna e tantas outras coisas que ele pode me dar em alegria, em prazer, em satisfação, em realização. Pedro, certa feita, disse para Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, deixamos nossa família, esposa, filhos. E Jesus falou, não há quem tenha deixado tudo isso por amor de mim e do Evangelho, que não vai receber neste mundo 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Aquele que segue a Jesus, ele vai ter muitas mães na igreja. Aquele que segue a Jesus vai ter muitos pais. Aquele que segue a Jesus vai ter muitos irmãos. Aquele que segue verdadeiramente a Jesus vai ter muito mais do que ele espera. O que o mundo espera hoje é resultado financeiro. Porque o Deus deste século não é Deus o Eterno Pai, é Mamon, o Deus do dinheiro. Esse faz mais mal do que o próprio Satanás, o dinheiro. Todo mundo quer ter mais, todo mundo quer conseguir mais, mas continuam infelizes, continuam tomando seus remédios tranquilizantes e tantas outras coisas, porque no afã de ter cada vez mais, se tornam pessoas malévolas, pessoas ensimesmadas, egoístas, egocêntricas. E aquele que segue a Jesus, ele é chamado para ser abençoado e para abençoar. E Filipe vai fazer exatamente o que um vocacionado, um chamado por Deus faz. Antes mesmo de começar o ministério juntamente com Jesus, ele encontra Natanael e já chama mais um. Aquele que é chamado, vocacionado por Deus, ele dá fruto. Ele não fica esperando para o pastor Silvado dar fruto. Ele não fica esperando para o pastor Falcão dar fruto. Ele não fica esperando para qualquer líder dar fruto. Aquele que é discípulo de Jesus, ele já começa dando fruto. Porque vai buscar pessoas. A segunda coisa que acontece com o vocacionado, com o chamado de Deus, é que ele vai buscar pessoas. Vai buscar gente. Gente carente, gente necessitada, gente perdida, gente involucrada em seus pecados. Gente destruída, gente em crise. E por certo, muitos de nós conhecemos pessoas, vizinhos, parentes, amigos, que estão em crises, que estão em dificuldades, que estão em luta. E essas pessoas precisam ter um encontro com Cristo. E aquele que é chamado por Deus, aquele que é discípulo de Jesus, ele vai a buscar pessoas. Independentemente se é chamado para o ministério da palavra ou se é apenas um membro da igreja. Aliás, alguém disse que quem gera ovelha é ovelha. O pastor, ele é chamado para preparar as ovelhas, para edificar as ovelhas no corpo de Cristo. Claro que como ovelha ele também vai buscar, porque ele não deixa de ser ovelha por ser pastor. Só existe um pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o sumo pastor. Todos nós somos ovelhas. E todos nós devemos procurar. E ele procurou, ele buscou Natanael. E disse para ele: Eureka! Já viram essa expressão aí, pelo menos alguns que estudaram filosofia? Eureka! Que é uma palavra usada no grego, João escreve em grego, não é em inglês, em português. Esta palavra eureka é uma palavra usada e conhecida no mundo todo. Quando alguém achou uma coisa fantástica e saiu gritando pela rua, eureka, 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 é a mesma palavra usada por ele. Eureka, nós temos encontrado, nós temos achado. Eu encontrei, eu achei. Aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. Significa dizer que o verdadeiro discípulo de Jesus, o que é vocacionado por Deus, o que é chamado, ele conhece as Sagradas Escrituras, ele conhece a Bíblia. A Bíblia daquele tempo era a lei de Moisés, o Pentateuco e os livros dos profetas. Os livros escritos ainda nem tinham sido canonizados, porque isso só ocorreu no ano 90 depois de Cristo, no concílio de Jâmnia. Então ele conhecia a palavra, ele conhecia a Bíblia. E meus irmãos, a cada ano que se passa, os alunos que chegam ali na faculdade teológica, eles vêm sabendo menos Bíblia. Bom, menos português não precisa nem dizer, né? Isso é em todos os lugares. Menos português e menos Bíblia. O mal maior não é o português, porque isso é fácil até certo ponto de consertar. E hoje em dia, o português está mais para aquela questão da comunicação. Você se comunicou bem, então está tudo bem. Está existindo alguns erros ortográficos aí, em algumas provas que o governo estabelece. Aí o MEC responde, não, ele escreveu errado, era com S, mas é com Z. Mas o problema é que ele se comunicou. Então ele, em se comunicando, está tudo bem. Esse é o pensamento. Mas Bíblia, meus irmãos, Bíblia. A cada ano que se passa, os novos, os ingressantes, conhecem cada vez menos a Bíblia. E na igreja de Jesus Cristo também há um desconhecimento generalizado sobre a Bíblia. De a gente perguntar para o aluno: você já ouviu falar de Gideão? Ele diz, ah, sim, já ouvi falar, foi um dos discípulos de Jesus Cristo. Você já ouviu falar de Bartolomeu? Ah, sim, foi um das 12 tribos de Israel. E coisas do gênero. Quem mandou colocar, escrever lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus? Aí alguém responde, foi Judas Iscariotes. Esses são exemplos de pessoas que ficam assustadas, boquiabertas. Quando se fala algo da palavra que eles nunca ouviram falar. Primeiro, porque não leram a Bíblia toda. E segundo, porque não tem interesse pela palavra de Deus. Fica até as 4 horas da manhã na internet, mas não fica 1 hora lendo as Sagradas Escrituras. Não tenho nada contra a internet, viu? Cada um faz o que quer, desde que faça coisas corretas. Mas não lê as Sagradas Escrituras, não estuda. Não está nem aí. E quando a gente ouve as pessoas falando para irem a um culto, ah, vamos lá que vai ter um show de fulano de tal, show gospel. Ah, vamos lá que vai ter um show de fulano de tal. Mas dificilmente você ouve assim, vamos lá naquele culto porque vai ter uma palavra poderosa para encher nossos corações. Vamos lá porque a terra vai tremer. Porque a palavra de Deus será proclamada. Aí a gente, quando convida um pregador, tem que trazer um cantor muito famoso, um grupo muito famoso, porque senão o pessoal não vem. Porque eles estão mais interessados na música do que na palavra. Não sou contra a música, pastor. Não sou contra a música, pelo contrário, a música é assaz fundamental. Mas ela também transmite o seu recado, a sua mensagem. Mas a mentalidade é ir ver o grande show que vai ser apresentado e não ouvir a palavra de Deus. As coisas estão invertidas. Então nós achamos aquele de quem Moisés escreveu, sobre quem os profetas também escreveram. E ele diz, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele mostra na Bíblia, fala da Bíblia. Que ele tinha e diz quem é o personagem. É Jesus de Nazaré, filho de José. Ele diz o nome, hoje em dia ele diria o nome, CPF, endereço, RG, carteira de motorista, falaria tudo. Jesus de Nazaré, filho de José. Porque naquele tempo não tinha sobrenome como nós temos hoje. Isaías Querino, Benedito Guilherme Falcão Farias, esse é o nome, Jaziel Guerreiro Martins, naquele tempo era assim, Bartimeu, filho de Timeu, Judas de Iscariotes, a cidade local dele, aqui ele diz o local e a filiação. Coisa que não era normal. Mas ele diz, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele deu nome, sobrenome e mais outro nome, hoje em dia. Era como se ele estivesse dando todos os dados a respeito de quem ele estava falando, de quem os profetas falaram e de quem Moisés escreveu no Pentateuco. Como é que está o nosso conhecimento da palavra? A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como cresceremos no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não for através da palavra de Deus? E não é só aqueles 50 minutos que o pastor prega aqui, não. Aquilo é o reforço. É a leitura diária. É o estudo diário, concreto da Bíblia, que cada um deve fazer. E Natanael perguntou-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se fosse aqui em Curitiba, diria, pode vir alguma coisa lá da Vila Pinto, da Vila das Torres? Porque a cidade de Nazaré era um vilarejo muito pequeno. Não tinha nada para oferecer, não tinha nada para dar. Era uma cidade que não se despontava no cenário nacional. E Nazaré só está no mapa hoje porque Jesus era de lá. Se Jesus não fosse morar em Nazaré, Nazaré nem existiria no mapa, porque era um vilarejo. É como aquela cidade que a gente diz assim, a hora que você entra na cidade, entra na primeira, quando você vai mudar para a segunda, já saiu da cidade. É mais ou menos assim. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe disse, vem e vê. Vem e vê. O vocacionado pode ser aquele que duvida. Pode ser aquele que questiona. Pode ser aquele que diz, mas será que Deus está me chamando? Será que seguir a Jesus é assim mesmo? Será que Deus me quer no seu ministério? Vem e vê. Vem significa, saia do teu lugar, tome uma atitude. Não fica parado, não. Não fica sentado no banco da igreja, não. Vem, tome uma decisão. Tome uma atitude. Se locomova. Esta é a ação que Deus não pode fazer. É a ação que cada um de nós deve fazer. Vem. E vê. Vê com seus próprios olhos. Tira a prova. Perceba por si mesmo. Tenha uma experiência com Ele. Se aproxime dEle. Tenha um relacionamento com Ele. Vem e vê. Vê a experiência. Vem e vê. Aquele que é chamado por Deus deve vir e ver. Mas há tanta gente parada, dormindo um sono profundo, como diz Paulo. Há muitos entre vocês que dormem e alguns até que estão mortos. Não produzem absolutamente nada. E vivemos um cristianismo no presente momento em que as pessoas vão às igrejas ou assistem programas de televisão só para receber bênçãos. E parece que religião virou um supermercado com todas aquelas gôndolas que temos lá. Dos produtos higiênicos, dos produtos de limpeza, depois vem os produtos alimentícios, e vem os lights, e depois vem os refrigerantes, e assim por diante, a carne, os frios, as gôndolas. E a pessoa vai no mercado e escolhe o que ela quer. Tem muita gente assim, que na igreja ele vem no domingo, mas na segunda ele está procurando a gôndola lá na televisão, de algo que um pregador está a oferecer. Na terça ele muda de canal e vai para outro. Na quarta ele está em outro. Na quinta ele está em outro. E ao invés dele ser pastoreado por Jesus, ele está sendo pastoreado por muita gente diferente, com mensagens diferentes. E pessoas que pregam até heresias. Mas nós temos que ir a Jesus. Nós temos que ter experiência com Jesus. E cristianismo não existe para satisfazer todas as necessidades do ser humano. Não. O cristianismo existe para que nós participemos de uma missão que é transformar o homem em um homem melhor, uma mulher melhor. O cristianismo é missão e não satisfação. Porque Jesus diz assim, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Se a gente parar bem para pensar, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. A missão de Jesus Cristo, às vezes é pesada, é dura, a luta é renhida, mas a vitória é nossa. Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz o apóstolo Paulo. E quando Natanael vinha se aproximando, como se Jesus estivesse mais ou menos aqui, e ele visse lá o Natanael à distância ali da recepção. E ele olha para Natanael e diz para todo mundo que está à sua volta, e Natanael escutou: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Algumas versões dizem dolo. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quem é que foi chamado de Israel no Antigo Testamento? Quem é? Jacó. O que quer dizer a palavra Jacó? Hã? Usurpador é uma palavra do milênio passado. Enganador. Que mais? A palavra hoje em dia que daria bem certo para a tradução da palavra Jacó é a palavra safado. Safado nos negócios. Embrulhão, enrolador. Desonesto. E aí quando ele teve aquela luta a noite inteira com o anjo do Senhor, ele passou pela transformação de vida e aí ele passou a ser chamado Israel. Ele deixa de ser Jacó, o safado, e passa a ser Israel. Aquele que lutou ao lado de Deus. Israel é aquele que luta ao lado de Deus, com Deus, junto com Deus. Contra o pecado, contra a corrupção, contra a ignorância, contra o crack, contra a droga, contra a heroína. Contra esta cultura corrompida que estamos verificando ao nosso lado. Agora, o mais interessante, irmãos, é que não dá para perceber no português. Mas quando a gente lê o original, a palavra que é traduzida por fingimento, em quem não há fingimento ou quem não há dolo, esta palavra é oriunda da palavra Jacó. Viram que interessante? Então Jesus está dizendo o seguinte: eis um verdadeiro israelita em quem não há jacosismo. Esse é transformado, esse é regenerado, esse é verdadeiro, porque a pessoa chamada por Deus é uma pessoa que tem ética, é uma pessoa honesta, é uma pessoa direita, é uma pessoa que não se mete em confusão, é uma pessoa que não enrola os outros. Não é uma pessoa pegadora. Não estou falando pecadora, estou falando pegadora. É uma pessoa que tem um caráter, uma integridade. Esse é chamado por Deus. E aquele que é chamado por Deus, mas ainda vive uma vida de Jacó, uma vida jacosita, precisa ser transformado, se colocar no altar do Senhor e se tornar um verdadeiro israelita. Um homem de bem, um homem de caráter, uma pessoa honesta, íntegra em toda a sua vida. Claro que perfeito ninguém é, 100% ninguém é. Mas é questão de caráter. Certa feita, Agostinho perguntou a uma criança: você, antes de ser batizada, antes de fazer a sua profissão de fé, você pecava? Sim. E agora, depois que você se tornou cristã e segue a Jesus, você também peca? Ela disse sim. O grande Agostinho disse assim: mas eu não estou entendendo. Se antes você pecava e agora você peca também, qual é a diferença? Aí ela disse assim para o Agostinho, aquele que é considerado o santo Agostinho. Ela disse assim: bispo, padre, pastor, o negócio é o seguinte: antes eu corria para o pecado. Agora que eu sirvo a Jesus, eu corro do pecado. Vez ou outra ele me dá uma tenta me dar uma rasteira, mas agora eu corro, eu fujo do pecado. Essa é a diferença, irmão, é questão de caráter. É questão de onde está o nosso olhar, para onde está o nosso olhar voltado, para Deus ou para o mundo? E aquele que é chamado por Deus para exercer um ministério, seja ele pastoral, da palavra, ou na igreja de Cristo Jesus, em qualquer área, ele precisa ter esse caráter israelita, que o texto aqui quer dizer. E Natanael perguntou-lhe, mas bate, de onde me conheces? Nunca te vi. De onde me conheces? A palavra conhecer na Bíblia não é como no nosso, na nossa cultura. Você conhece o pastor fulano e tal? Ah, conheço já. Uma vez eu ouvi pregar. Não é esse tipo de conhecer. Conhecer na Bíblia é ter um relacionamento, é ser amigo mesmo, é ter proximidade. E ele perguntou, de onde que você me conhece? Para você me dizer tanta coisa a meu respeito. Para você dizer que eu sou um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou de onde que você me conhece? E o verdadeiro discípulo de Cristo, o que serve a Jesus, o que segue a Jesus, o que é chamado por Jesus, ele conhece a Deus, mas é muito mais conhecido por ele. Nós conhecemos um pouco a respeito de Deus, mas Deus conhece tudo a nosso respeito. Deus sabe das nossas crises. Deus sabe dos nossos problemas. Deus sabe das nossas situações. Deus sabe o nosso dia a dia. Deus sabe todas as coisas. E o Filipe está, o Natanael está a perguntar, mas de onde que tu me conheces? E Jesus vai responder, muito tempo antes, no português só aparece antes, né? Mas antes pode ser meia hora atrás, uma hora atrás, um dia atrás, uma semana atrás, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Antes, é bem filosófico, né? Professor de filosofia. Antes, é antes, pode ser qualquer coisa, mas no texto original está assim, bem antes. Significando muito tempo antes. Bem antes que Filipe te chamasse. Eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira. Que figueira é essa? Que experiência é essa que Natanael teve? Pelas declarações que Natanael vai fazer em seguida, é algo, o que aconteceu debaixo da figueira, é algo que Filipe não sabia, é algo que seus amigos não sabiam, era algo tão íntimo, era alguma coisa tão profunda que tinha acontecido debaixo daquela figueira, que ninguém sabia, só ele. Nós talvez nunca saberemos o que aconteceu debaixo da figueira. Mas um autor do primeiro século, judeu, historiador, chamado Flávio Josefo, ele conta a vida de vários apóstolos de Jesus Cristo, onde nasceram, onde cresceram, como foi a sua existência. E ele afirma, quando fala de Natanael, que quando ele tinha 8 ou 9 anos, ele estava caminhando com sua mãe durante o dia, voltando para casa de um lugar distante. E o sol causticante daquele período do ano era 45, 50 graus. E Natanael começou a ter insolação. É esse nome que se diz quando a pessoa fica com problemas por causa do sol? E a figueira servia para que as pessoas... Durante o sol causticante daquela região, se colocassem embaixo dela e aquelas folhagens cobrissem a pessoa e a esfriassem. Normalmente, quando a gente vai embaixo de uma árvore, não é mais fresco do que é o sol? Então ele entrou debaixo da figueira e a mãe o deixou ali e disse, eu vou para casa e mais tarde, quando o sol ficar mais tranquilo, mais ameno, eu venho te buscar. Vocês já viram aquele filme Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2, Esqueceram de Mim 3? Não sei quantos que tem. Aconteceu a mesma coisa, ela se perdeu nos trabalhos, nos afazeres domésticos e foi trabalhando e tal. E deu 5 da tarde, 6 da tarde, escureceu, 7 da noite, 8 da noite. Quando ela se deu conta, cadê o Natanael? Estava debaixo da figueira. E isso causou uma crise, isso abriu um buraco no coração daquele menino, porque foi esquecido debaixo da figueira. E Jesus diz para ele, olha, ninguém sabe dessa história. Se você está perguntando de onde que tu me conheces, eu vou te dizer de onde que eu te conheço. Do momento mais angustiante, do momento de maior sofrimento. Na hora da tua maior angústia, de toda a tua existência. Eu te vi, eu estava lá. Quando você estava debaixo da figueira. Eu estive lá. Eu te vi. Claro que Jesus não esteve pessoalmente. Mas aqui Jesus está mostrando que ele é onisciente. Que ele conhece e sabe todas as coisas. Ele está afirmando que ele sabia. Que ele tinha consciência de que Natanael tinha passado por aquela experiência. Seja Flávio Josefo a verdade ou não. Mas a experiência que ele passou ali debaixo da figueira. Jesus sabia, Jesus tinha visto. Meu irmão, o vocacionado por Deus é aquele que Deus conhece tão profundamente que Deus vai tratar, vai curar, vai abençoar, vai soerguer, vai levantar, vai tirar da desgraça, da ruína, vai tirar das angústias que solapam a existência. Todos nós temos problemas, todos nós temos crises, mas Jesus está ao nosso lado e ele quer transformar essas crises. E para isso ele tem a palavra de Deus e tem profissionais cristãos competentes para nos ajudar. Os pastores, os psicólogos cristãos e outras profissões que vão nos abençoar, dadas por Deus. Aí, meu irmão, Natanael só podia fazer a declaração que fez. E só essa resposta de Natanael dá um sermão de 3 pontos, viu, pastor Falcão? Dá um sermão de 3 pontos, porque ele disse assim, Rabi, primeiro ponto do sermão, tu és o filho de Deus, segundo ponto do sermão, tu és o rei de Israel, terceiro ponto do sermão. Que eu não vou pregar outro sermão aqui, senão vamos perder o almoço. E muitas pessoas têm coisas a prazer. Mas ele chama Jesus de Rabi. Ele conhece que Jesus é mestre, que Jesus é o professor, que Jesus é o ensinador. Dele sai água para a gente beber, dele sai comida para nos fartar, em termos espirituais. Ele é o ensinador, ele é o rabi. Apenas algumas pessoas tinham esse título de rabi, não era qualquer um. E Jesus não fazia parte do rabinato em Israel. Jesus não era um deles lá. Não era um rabi profissional, mas ele era um rabi chamado por Deus e enviado por Deus, porque era o filho de Deus. E ele vai dizer, tu és o filho de Deus. Quando Filipe falou para ele, Filipe não falou que ele era filho de Deus, falou que ele era filho de quem? Filho de José. Mas veja, quando ele vai até Jesus, ele vai sabendo que aquele personagem ali é o filho de José. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele volta dizendo que viu o Filho de Deus. O Filho de Deus. Porque quando nós vamos até Jesus, nós somos surpreendidos. Jesus faz muito mais coisas do que nós imaginamos, do que nós pensamos ou do que nós queremos. Jesus é o Filho de Deus e não apenas o filho de José. Tu és o rei de Israel. E se ele era, Jesus o chamou de verdadeiro israelita, de filho de Israel. E ele chama Jesus de rei de Israel. Ele está dizendo, Jesus, tu és o meu rei, tu és o meu senhor, tu és o meu protetor, tu és o meu guia, tu és o meu pastor. Tu és tudo para mim porque tu és o meu rei. E rei naquele tempo tinha o significado de dono. É o meu tudo. E faz-me lembrar aquelas palavras do salmista: o Senhor é o meu pastor e portanto nada me faltará. Não é porque não vai me faltar o carro do ano, a praia, a casa na praia, não vai me faltar isso, aquilo. Não é isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é tudo na minha vida, então nada vai me faltar, porque quem já tem tudo não precisa de mais nada. E quando ele diz: tu és o rei de Israel, ele está dizendo: o Senhor é tudo na minha vida, tudo. O verdadeiro vocacionado é aquele que reconhece que Jesus é tudo na sua vida, tudo na sua existência, tudo no seu lar, e é o Rei, Senhor e Salvador. E por isso fica embebecido com essa graça fantástica que vem do trono de Deus. E não tem outra coisa a fazer a não ser seguir a Jesus, a não ser chamar outras pessoas para seguir a Jesus, a não ser declarar para sempre, para toda a vida, que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que Deus nesta manhã, ou no começo desta tarde, possa tocar em meu coração, em teu coração, para que sejamos fiéis seguidores de Jesus, fiéis servos de Jesus, seguindo-o, chamando outras pessoas, indo até Ele a cada momento, confiando nele e declarando tudo aquilo que Ele é, procurando trabalhar com Ele na missão que Ele nos convocou e não buscando-o simples e puramente para satisfazer necessidades passageiras. Que Ele também faz isso, mas não é o principal. O principal é a missão e não a satisfação pessoal. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. E tome uma decisão na sua vida, nesta manhã, de ser como Natanael e como Filipe, e não continuar como está, parado no reino de Deus, sem progredir e sem crescer. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.